E eu começo aqui as nossas entrevistas no programa de hoje, conversando com o sociólogo Léo Lins, que já aguarda aqui a gente na ponta da linha. Léo Lins, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse importantíssimo programa Faixa Livre.
Léo Lins, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Léo, à medida que o ano das eleições presidenciais vai se aproximando no nosso país, parece que o Jair Bolsonaro vem adaptando o seu discurso e suas práticas de olho na renovação lá do seu mandato. Ele estreitou ainda mais os laços com o Centrão, com esse acordo fechado para a filiação ao PL de Valdemar da Costa Neto, que será sacramentado no próximo dia 30, lançou esse programa Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família, prometendo o dobro de recursos, mas sem ter sequer previsão orçamentária para esse gasto extra. Já falou na possibilidade de rever o preço de paridade de importação adotado pela Petrobras em uma intervenção que ele dizia que não faria na estatal. Além disso, o ex-capitão reduziu um pouco aqueles ataques que ele vinha fazendo às instituições, disse que agora acredita no voto eletrônico, enfim. Como é que você tem observado, Léo, esses movimentos recentes do chefe do executivo para ampliar a sua popularidade?
Anderson, eu acho que essa é uma movimentação que os brasileiros que acompanham o dia a dia da política, digamos assim, acompanham com curiosidade e grande desconfiança. Eu sou daqueles que acreditam, como um jornalista, um articulista importante, o Celso Rocha Barros, e que o Bolsonaro, ele não queria ganhar a eleição, ele queria dar um golpe. O objetivo primordial dele, desde que assumiu o governo, era dar um golpe para aplicar o que é o projeto dele, tipo fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, matar 30 mil pessoas, é um tipo de coisa que quem acompanhou toda a trajetória histórica do Bolsonaro sabe que ele é essencialmente isso. Só que ele não foi bem sucedido nesse tipo de empreendimento. Evidentemente que para dar o golpe ele precisava de controlar variáveis que ele ainda não controla. O fato dele ter assumido pelo voto, numa eleição que ele disse que foi fraudada, a condição de titular da principal alavanca do poder político, que é a presidência da República, ele é o presidente da República. E ele se propunha o tempo todo a dar um golpe, ele queria, digamos assim, estimulou manifestações as mais variadas, do tipo forças armadas com o Bolsonaro, quando as forças armadas, pelo menos pelos os titulares, os generais da garantia da lei e da ordem, esses que foram formados em intervenções tipo do Haiti, já estavam no governo dele. Só que isso não satisfazia o seu propósito fundamental. E, provavelmente, por conta do imperativo categórico de uma realidade que não estava sob seu inteiro controle, ele produz uma mudança voltada para uma nova disputa eleitoral, sobre a qual ele continua levantando suspeita. Deixa de falar que só haverá eleição se não se tiver voto impresso, ele naturalmente fez um recuo. E ao fazer esse recuo, ele se tornou prisioneiro de uma dinâmica política, de forças políticas, que são muito importantes na República rala, fraca, que o Brasil estabeleceu desde que a República se estabeleceu, e evidentemente virou um prisioneiro do Centrão. Hoje, provavelmente, você tem ali uma lógica onde o Centrão nada de braçada, inclusive com as características típicas do intestino grosso, da pequena política, que não tem projeto algum a não ser a sua própria permanência. E hoje, digamos assim, no parlamento já faz algum tempo que essas forças nadam de braçada, mesmo antes do Bolsonaro chegar. No tempo do Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, o mecanismo era mais ou menos o mesmo do Lira, que é atual presidente da Câmara dos Deputados. É a lógica da pequena política, grandes negócios, e evidentemente ele, que na realidade o Bolsonaro, apesar do discurso, digamos assim, carismático, que ganhou expressão graças a uma parcela muito grande da população, também muito desconfiada, desencantada com a política, a antipolítica, a ideia de que o formalismo democrático, a democracia de procedimentos não resolvia os grandes problemas sociais, há um grau de insatisfação muito grande em setores populares, apostaram nesse tipo de discurso, digamos assim, de uma ultradireita proto-fascista, capaz de resolver os problemas pela mão dura do espírito de milícia. E, evidentemente, isso não resolveu, agravaram todos os problemas. E aí há o retorno do Bolsonaro ao seu ninho original, porque ele também é uma vistosa cria da pequena política. Ele foi parlamentar por vários mandatos e conviveu no Congresso sempre com quem? Com essas figuras menores da política. Então, na realidade, ele está fazendo agora uma coisa que ele sempre fez também. Além do seu discurso absurdo de estupidez e de violência, ele na política sempre conviveu com esses mecanismos. E, evidentemente, isso, dependendo do tipo de enfrentamento, do tipo de discurso, do tipo de agenda que vai presidir a disputa presidencial do ano que vem, pode dar algum resultado. Evidentemente que tem uma parcela gigantesca da sociedade brasileira que vive com a perspectiva de que não sabe se vai jantar ou almoçar amanhã. Não vive com a perspectiva de uma semana, no máximo. Essa gente tem pouca possibilidade, pela situação real que vive, de imaginar estratégias políticas de largo prazo. Estão um pouco, digamos assim, condicionadas a um tipo de política que tem sido chamada de política compensatória, como o próprio nome indica, compensatória, porque você não pode mexer ali onde precisa mexer para resolver o problema. Então compensa. E as pessoas precisam disso. Então ele pode ter algum resultado sim, e evidentemente que a sua força, a sua possibilidade de disputar com êxito a campanha eleitoral, que diminui a cada dia. Eu acho que ele percebeu que com o discurso anterior ele perderia totalmente. Com esse novo discurso, ele acalenta a possibilidade de recompor a sua popularidade. A ver, vai depender dos oponentes, do processo de discussão política que vai presidir a eleição do ano que vem.
Agora, Léo, você disse aí, no início da sua resposta, que o Bolsonaro não tinha interesse em ganhar as eleições, mas sim de dar um golpe. Para isso, ele teria que controlar alguns setores aí da sociedade brasileira. Que setores seriam esses, Léo? E você ainda vê capacidade de o Bolsonaro dar esse golpe aí que você citou no início da sua resposta?
Olha, eu acho que se estuda com um afinco a personalidade do Bolsonaro, o tipo, digamos, dos vínculos onde se localizam suas origens políticas, ele certamente não se afasta um milímetro dessa perspectiva. Pode continuar a não ter possibilidade. E as forças com as quais ele conta para tornar possível são visíveis no discurso dele. A principal delas são as Forças Armadas. É a ideia de que ele é a minha Forças Armadas. É a ideia de que as Forças Armadas, a ideia de uma instituição do Estado que visa precipuamente defender o povo brasileiro contra os riscos de invasão estrangeira, essa ideia de que de alguns tempos para cá tem prevalecido nas escolas militares, essa ideia da guia da lei da ordem. Que o exército, a marinha, a aeronáutica, principalmente o exército, que no Brasil, quando se fala de interferência ou participação das Forças Armadas política, é fundamentalmente coisa do exército. E, evidentemente, é a força com a qual ele conta, ou ele imaginava contar, ou poderia vir a contar, para efetivamente dar o golpe. Se eu não acredito, ele não acredita nas instituições democráticas. Tentou fundar um partido, acho que nem tentou, ele não é coisa de partido político, agora vai entrar para um ou para outro, ele já entrou em vários, não é essa a lógica do bolsonarismo. E a ideia básica é que você tem, digamos assim, nas origens do bolsonarismo, o espírito de milícia. O espírito de milícia chegou ao governo central com a vitória do Bolsonaro. Já houve até quem dissesse, se não se começasse aquelas investigações do COAF sobre as achadinhas do filho 01 dele, provavelmente alguns desses milicianos, como o próprio Queiroz, estariam fazendo churrasco na laje do Palácio do Planalto. Só que ali eles tiveram que dar uma recuada. Então, na realidade, esse espírito de milícias conta com militares de ultradireita, que cultivam o anticomunismo histórico, e que, naturalmente, por conta disso, suspeitam que qualquer força que interessa na democracia estará a serviço do comunismo. Evidentemente, que tem os segmentos das polícias militares, que são atreladas a essa lógica da militarização da política e do autoritarismo como forma de resolver problema social, a ideia de que o problema social é uma questão de polícia. Então, esses segmentos das polícias militares dominadas pelo bolsonarismo são certamente outras forças com as que existe um princípio de vasos comunicantes. Vasos comunicantes entre essa ultradireita militar, que chegou e está lá no governo, no Palácio do Planalto, gente que, inclusive, como o próprio Bolsonaro, cultivava a tortura, o general Brilhante Ustra, além do Bolsonaro, o Mourão, o vice Mourão, também era um admirador explícito do torturador Brilhante Ustra. Esse tipo de estação, segmentos das Forças Armadas, mais os segmentos bolsonarizados das polícias militares, mais as milícias virtuais do fake news, mais as milícias reais, de onde o Bolsonaro cultiva proximidade muito grande. Eu só vi aqui no Rio de Janeiro a relação do Adriano da Nóbrega, do assassino da Marielle Franco, com os esquemas, digamos, da mandatos parlamentares do bolsonarismo, que na realidade o partido dele é ele e os seus filhos. Isso é que é o partido do Bolsonaro. E esse propósito de poder absoluto, que de certa forma no qual segmentos outros da sociedade que não são bolsonaristas apostaram, a mídia grande, o capital financeiro, e por isso ele teve condições de ganhar a eleição passada. Duvido muito da possibilidade de ganhar a eleição da próxima. Agora, isso depende de variáveis que, na minha opinião, no momento atual, ninguém controla.
Agora, Léo, você citou aí as Forças Armadas, mas o que eu tenho reparado aí nos últimos tempos é uma espécie de afastamento, talvez, estratégico, aí desse pessoal que tem cargos aí, esses militares que têm cargos no governo, por exemplo. Os generais Braga Neto, Augusto Heleno, o próprio Luiz Eduardo Ramos, que se posicionavam claramente a favor aí do bolsonarismo, aceitavam esse discurso do presidente, apoiavam tudo que ele dizia. Parece que nos últimos tempos aí eles têm se mantido fora dos holofotes aí da nossa política. O que você acha que se deu, por que se deu esse afastamento aí dos militares? Isso tem relação com essa aproximação maior do Bolsonaro com o centrão mais pragmático lá no parlamento? Por que esses militares se afastaram aí, pelo menos no discurso do bolsonarismo nesses últimos tempos, o Léo?
Olha, Anderson, aí, evidentemente, é necessário analisar de maneira mais detida, porque os comportamentos desses militares que estão no governo, no cerne do governo, é muito diferenciado, não é exatamente homogêneo, não é a mesma coisa. E aí, você pode especular ideias sobre por quê, qual o significado, digamos assim, de um eventual afastamento. Alguns deles, Anderson, você pode dizer que eles se afastaram do discurso mais truculento do Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro achou que devia se afastar e estava fazendo um discurso, digamos assim, que pode levá-lo a disputar a presidência na condição de Jairzinho, paz e amor. Então, esses que se afastaram por essa razão, não se afastaram, eles estão seguindo a mesma determinação do Bolsonaro. Eu me refiro basicamente, por exemplo, ao general Heleno, que é uma das expressões máximas disso. Ele, inclusive, se tornou conhecido por aquela musiquinha que ele cantou lá na campanha do Bolsonaro, assim, pegar o centrão, pegar ladrão, uma coisa assim. Vocês se lembram dessa... Todos se lembram desse episódio. Ele já deve ter mudado o repertório. Ele não está muito afastado dessas questões. O Ramos, que você fez referência, ele naturalmente passou a ser conhecido, para quem analisa com lupa a movimentação interna nos intestinos do Palácio, como um dos negociadores com o Centrão. Ele se antecipou a essa possibilidade. Então, no caso desses dois, provavelmente eles estão calados por uma questão tática, assim como o próprio Bolsonaro achou que dá mais rendimento agora ele não ficar falando besteira demasiada todos os dias. Agora, o problema fundamental, existem outros. Por exemplo, o general Santos Cruz. Esse, efetivamente, se afastou, saiu, foi excluído do governo logo no começo, porque entrou em choque com outras dimensões do bolsonarismo. O que, naturalmente, não deve acalentar grandes talentos, porque ele já está envolvidíssimo na campanha do Moro, que, do ponto de vista da lógica mais geral da correlação de forças, é a nova candidatura de uma direita. Quer dizer, uma direita que usa os talheres, uma direita com focinheira, não é a ultradireita brutal que o Bolsonaro estimula na sociedade brasileira. Mas são figuras localizadas em pontos distintos de uma mesma lógica política. Evidentemente, eu não estou querendo dizer com isso que as Forças Armadas inteiras estão embarcadas nisso. O pessoal da ativa, que está ali cuidando dos quartéis, eu me lembro sempre de uma frase do Golbery do Couto Silva, que talvez seja, nos últimos décadas, o mais importante intelectual orgânico das Forças Armadas no Brasil. Ele era um formulador, um estratega, e tinha um tipo de, digamos assim, participação qualificada na imaginação estratégica da presença das Forças Armadas na política. Ele dizia que, em geral, nas Forças Armadas, 90% dos que estão lá na ativa não se envolve muito em política, nem para uma posição e outra. 5% é a posição de direita, 5% de esquerda, e, evidentemente, em certas situações, um desses segmentos passa a dominar, hegemonizar, digamos assim, ou manipular a presença das Forças Armadas. Nós estamos vivendo um momento político em que esse segmento de ultradireita, formado na lógica da intervenção no Haiti, da garantia da lei e da ordem, que se afasta terrivelmente de qualquer perspectiva da chamada honra militar. A ideia do militar que morre em defesa da pátria, lutando contra os invasores, não tem nada a ver com um general que se orgulha de ter como inimigo um inimigo interno, o chamado subversivo interno. Isso, naturalmente, nunca foi um fator de honra para a atividade militar. Você não conhece na história militar do mundo nenhum militar que se tornou glorioso pela sua participação porque foi um ativista da garantia da lei e da ordem interna. Isso se aproxima mais da gendarmeria, do papel de polícia, que não é o papel, nunca foi, nunca pode ser o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas não são polícia, não sabem, inclusive, fazer bem o papel de polícia. E uma das desgraças do momento político brasileiro é que você tem hoje as Forças Armadas hegemonizadas por um pensamento onde a ideia da garantia da lei e da ordem é muito mais expressiva do que a ideia da honra militar de uma força do Estado que defende a nação. E, evidentemente, com repercussões. A própria militarização das polícias retira a polícia do seu papel de polícia, proteção do cidadão da sociedade, para a ideia militar de guerra interna e de assassinatos que você chora todos os dias, todas as semanas aqui no Rio de Janeiro. Acabamos de viver um trágico aqui em São Gonçalo.
Pois é, Léo. Agora, você citou muito bem aí o general Santos Cruz, aí, que se afastou do bolsonarismo já lá no início do governo ainda e se aproximou aí nesses últimos dias da candidatura do Sérgio Moro. E eu gostaria que você tentasse nos explicar aqui o que é que diferencia, Léo, essa turma que se afastou de alguma forma do bolsonarismo e se aproximou desses liberais, dessa tal terceira via, como liderada aí pelo Santos Cruz. Será é só o caráter autoritário aí que faz com que haja uma diferenciação desse pessoal, dessa turma que ainda apoia o Jair Bolsonaro e desse pessoal aí liderado pelo Santos Cruz, que agora busca aí a construção dessa terceira via no nosso país? O que é que leva essa turma a se aproximar de uma candidatura política no nosso país, esses militares, ô Léo?
Eu acho que, evidentemente, no caso específico do Santos Cruz, isso é bem esclarecido pelas suas entrevistas, né? Se sabe que ele chegou ao governo na condição de um militar com um prestígio no interior das Forças Armadas, coisa que ele provavelmente continua a ter, e era a expressão de um descontentamento que passou a se tornar tão grande que ele se afastou. Eu acho que houve, evidentemente, teve muita gente que apostou no Bolsonaro, apostou na ideia do Bolsonaro para resolver problemas que considerava importante, acreditando na possibilidade de ele vir a ser domesticado e controlado. Isso talvez tenha ocorrido entre alguns militares. Eu me lembro que, por exemplo, se você afastar o seu foco para o período anterior à campanha, vai perceber que aquele general Vilas Boas, que era o comandante supremo das Forças Armadas, ele, de certa forma, jogou um papel decisivo na construção do impeachment da Dilma e da construção dessa alternativa que levou o Bolsonaro. A ideia dele, basicamente, é que se ele viu uma situação de crise tão profunda e de violência, brutalidade, banditismo, crime organizado, que, na realidade, quando eles patrocinaram a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, foi praticamente a intervenção militar, exatamente o Braga Neto, o interventor, junto com ele outros generais, e a ideia básica era exatamente essa, de que não era mais um problema de segurança pública, era um problema de segurança nacional. Aí entra a concepção dos militares como garantidores da lei e da ordem. Essa é uma trajetória antiga na política brasileira. Aliás, eu quero lembrar e recomendo, isso existe aí nas redes sociais, um maravilhoso filme com o nosso grande advogado, ícone da advocacia brasileira, Sobral Pinto. Sobral Pinto dizia, lá atrás, que uma das desgraças, essa, a expressão que ele usava era essa, e inclusive escandindo as sílabas da política brasileira, é que a República foi proclamada por militares que não eram republicanos. E que, com isso, eles até hoje consideram que eles têm um papel de tutelar a política. E isso está garantido naquele artigo da Constituição que eles recorrem sempre, que é onde está essa expressão de que eles podem intervir na política para garantir a lei e a ordem. Então, eu acho que isso, de certa forma, preside, no caso dos militares, essa concepção. Eles se sentem tutores da política. E quando a situação da crise econômica, crise política, o agravamento dos conflitos sociais, o Vilas Boas, está na hora, então, dos militares, e apostaram no Bolsonaro, porque eles apostam, na realidade, apostam na necessidade do governo autoritário e duro, imaginaram, bom, vamos lançar a mão do Bolsonaro, depois nós podemos controlar essa situação. Só que não controlaram a situação, foram controlados pelo Bolsonaro. Esse mesmo raciocínio vale também para outras dimensões da política. Por exemplo, esses setores aí do capital financeiro, que tentam desesperadamente sustentar o protocolo econômico neoliberal, a ideia do neoliberalismo, já mostrou que é um desastre no mundo inteiro, e no mundo inteiro, até nos fóruns deles mesmos, que nem esse Fórum Mundial de Davos ou o próprio FMI, estão caçando uma alternativa diferente, porque perceberam que isso não funciona, mas aqui continua valendo. Os segmentos que ganham muito dinheiro, inclusive durante o agravamento da crise, os setores financeiros que ostentam lucro astronômico, também apostaram fortemente no Bolsonaro, como uma maneira, porque todos eles sabiam o seguinte, na crise, o que você tem que fazer para resolver o problema da crise de acordo com a ótica do capital financeiro dominante? Você tem que pegar o prejuízo gigantesco e socializar, distribuir o prejuízo. Prejuízo para todo mundo. Arrocha salário, enxuga o Estado, demite, tira direitos sociais que você acha que não tem mais condição. Eles se voltaram contra conquistas que aos poucos foram sendo acumuladas na sociedade brasileira, desde a Constituinte de 88. É uma destruição de conquistas para garantir a grandeza do lucro. Essa gente apostou também no Bolsonaro. Agora, o próprio Bolsonaro não tem grande compromisso também nem com essas ideias, porque ele não tem compromisso com ideia alguma, a não ser com a manutenção do seu grupo, da sua família, no poder, para continuar viajando para lá e para cá, andando de motocicleta, não tem compromisso com projeto nenhum, a não ser esse, digamos assim, de estar no vértice de uma situação onde várias forças, muito mais expressivas do que o próprio Bolsonaro, tem interesse num tipo de governo autoritário, proto-fascista, para resolver os seus problemas. E é isso que está acontecendo na política brasileira, infelizmente.
E não é só, o Léo Lins, essa ideia da classe dominante de socializar os lucros. Isso vai muito além. E ficou provado aí nessa declaração do ministro Paulo Guedes ontem, lá no Senado. Ele assumiu ter investido lá nas offshores, nas Ilhas Virgens, para fugir dos impostos no Brasil e também nos Estados Unidos, já que lá eles taxam as heranças. Ou seja, para esse pessoal, para essa turma, pagar imposto é coisa de pobre, ô Léo.
Exatamente. Acho que eles têm um tipo de perspectiva. Imposto quase ninguém gosta de pagar. O próprio nome imposto diz. Tem alguns que conseguem não pagar. E, evidentemente, o Guedes virou um exemplo lapidar. É evidente que essa é uma figura terrível, tão terrível como as mais terríveis do atual momento político brasileiro. Ele está aí, momentaneamente foi denunciado por esses jornalistas investigativos internacionais, e o quadro é exatamente esse. Se você for muito rigoroso, você vai perceber que, inclusive, alguns dos basilares da economia, os grandes bancos, pega o Itaú, o Bradesco, os maiores bancos privados brasileiros e vai ver onde é que eles têm mecanismos nesses paraísos fiscais para fazer a mesma coisa que o Guedes, que é se livrar. Porque, na realidade, você tem uma realidade brasileira, os caras ficam aí o tempo todo falando em responsabilidade fiscal, teto de gastos. Na realidade, todo governo razoável tem que ter responsabilidade fiscal, os gastos têm que ser observados. O problema é que ele resolveu não resolver isso baixando o piso, esmagando os que estão embaixo. O problema é que você tem que resolver isso elevando o teto com a cobrança de imposto de quem não paga imposto, quem nunca pagou imposto, não paga. Então, na realidade, uma agenda que é comum na proposta política das esquerdas há muito tempo, do Brasil e do mundo, é exatamente taxar grandes fortunas, taxar o capital financeiro, eliminar a gigantesca liberdade de movimento global que os mecanismos de especulação têm, inclusive jogando com esquemas que são, digamos, aditivos tóxicos, que só levam à concentração ainda maior do capital. E essa gente, naturalmente, trabalha com a lógica de que o tipo de governo que eles estão financiando só existe para garantir a continuidade dessa reprodução ampliada, que é uma coisa que leva a tragédias sociais no mundo inteiro, principalmente naqueles países, como no caso do nosso, já habituados a uma lógica de uma gigantesca desigualdade, violência e brutalidade social, injustiça social, naturalizada, aceita como inevitável, quase como uma coisa divina, determinada, digamos assim, por uma sorte ou pelo azar, quando na realidade são construções políticas. Então eu acho que tem toda a razão. Essa gente precisa ser denunciada e provavelmente aparece aí como quem só quer resolver o problema, estão querendo resolver o problema deles, da continuidade do seu papel de privilégios. O patrimonialismo é uma das tradições mais vigorosas da política brasileira. Ele vai mudando de formas, vai apostando em figuras distintas, às vezes aparentemente social-democratas ou até de discurso socialistas, mas não toca nesse assunto. E agora a grande aposta desse segmento nos últimos anos era no neoliberalismo, nas propostas neoliberais que avassalaram o mundo por um certo período, e no caos dessas propostas, quando já se percebe que elas não dão, nesses esquemas de autoritarismo de ultradireita, onde o Bolsonaro, Trump, Dunkerque, vai uma lista imensa de figuras, todas que aparecem como críticas e capazes de obter algum apoio da insatisfação e da revolta popular contra o sistema, e na realidade eles são a banda podre do próprio sistema. É essa a nossa grande tragédia e o desafio político que o Brasil começa a enfrentar, talvez até de uma maneira, de repente, mais substantiva.
Essa é a nossa realidade aí que já está colocada há décadas, né, Léo? A grande questão é que essa tentativa aí de se oferecer um mínimo de distribuição de renda mais igualitária no nosso país, o Supremo Tribunal Federal ontem colocou uma batata quente enorme aí nas mãos do governo federal para 2022, ainda que seja extremamente necessária para atender a nossa população mais pobre. Os magistrados, eles mantiveram aí por unanimidade a decisão que lá no mês de abril já havia determinado que o governo implemente, a partir do ano que vem, um programa de renda básica para os brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita menor que R$ 178 e R$ 89, respectivamente. A gestão Bolsonaro alega que não há recurso para isso no orçamento, só que o ministro Gilmar Mendes já avisou que o descumprimento dessa decisão judicial incorre em crime de responsabilidade pelo presidente da República. Como é que fica isso agora, Léo? O Bolsonaro vai correr esse risco? Já que o Estado não age, parece que é o judiciário quem tem de assumir essa responsabilidade e obrigar essa distribuição de renda, Léo.
Eu acho que algumas das decisões tomadas ultimamente pelo Poder Judiciário se colocam naquela condição de, digamos assim, óbices, dificuldades, contrapontos do ponto de vista da determinação legal ou da jurisprudência construída que, de certa forma, sinaliza uma certa sintonia com a tragédia social brasileira, a necessidade de mudar essa situação. Agora, o problema é saber o que, com relação a essas deliberações, que restará de concreto? Qual é a sua capacidade concreta de se transformar em realidade no momento político brasileiro? Porque esse é um dos problemas sérios. Por exemplo, há pouco tempo, a ministra Rosa Weber fez uma liminar acabando com a tal emenda secreta, desse tal, emenda do relator, que é um abrigo atual da corrupção sistêmica. Uma grande corrupção sistêmica está hoje manipulada lá pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, com a distribuição de uma parceira bilionária do orçamento. Tem um liminar da Rosa Weber mandando parar com essa festa, uma pirataria do Tesouro Nacional. Mandou parar. Foi o pedido dela, a liminar dela, foi aprovada por 8-2 no Supremo. Mas ainda vai ao plenário. Se isso passa, é uma bomba em cima do esquema. Eles vão ter que mudar o esquema. Mas normalmente eles conseguem mudar o esquema para continuar o mesmo tipo de processo. Por exemplo, também nós convivemos com a deliberação do Supremo que proíbe ações da polícia nas comunidades faveladas durante o período da pandemia. Isso está já definido com deliberação do Supremo e a gente convive diariamente com a violação. Quando morreram os 27, não me lembro o número exato, no Jacarezinho, os representantes da polícia civil que foram da coletiva claramente fizeram aquilo arrastando um tipo de confronto com o Supremo Tribunal Federal. E as instituições, digamos assim, capilares do Judiciário, aqui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mesmo o Ministério Público que tem atribuição, não creio que tenha tomado medidas subsequentes no sentido de garantir. Então, com relação a essa outra discussão que você levanta, tem o mesmo sentido. Se isso tem o condão de se transformar em força política, é provável que nós estamos diante da possibilidade de alguma saída para esse quadro. Eu acho que a sociedade clama por isso. A sociedade civil brasileira tem construído, embora isso não fique claro para muita gente, às vezes até se reclama que o povo não está fazendo nada, ninguém está reclamando, as esquerdas. Eu acho que não. Tem havido uma quantidade imensa de pequenos movimentos, de motores de arranque, que buscam se contrapor a isso. É evidente que nenhum desses motores de arranque sozinho pode produzir uma mudança substantiva nesse quadro. E você depende do processo político para que haja, digamos, um polo de condensação onde todos os motores de arranque que estão ativos, grande militância em defesa da ecologia do equilíbrio ecológicos, tem grandes e notáveis militantes todo dia levantando essa questão, defensores de direitos humanos corajosos que no dia seguinte da chacina estão lá junto do lado da população denunciando, segmentos das estruturas intermediárias de poder, o mesmo parlamento, bancadas minoritárias trazendo todo dia propostas, o tipo de reação, digamos assim, da estrutura médica brasileira, cientistas, Butantan, Fiocruz, com relação à pandemia, as pessoas que estão aí salvando vidas num sistema de vacinação nacional que foi um pouco atacado pela orientação negacionista do governo e ainda assim consegue vacinar a essas alturas quase 60% totalmente vacinado. Então a sociedade resiste. O problema é que ela precisa de construir um polo de condensação capaz de fazer com que essas deliberações corretas que o Supremo Tribunal tem tomado sejam efetivamente ligadas à prática. E isso depende de variáveis que normalmente na história do mundo só acontece quando o processo de organização no tecido social, mais do que nas instituições, constrói alternativas capazes de fortalecer nas instituições aqueles segmentos que lutam a favor dessa mudança e não aqueles que estão mancomunados para reproduzir um processo de exploração de continuidade do patrimonialismo, que é o que tem acontecido ultimamente nas instituições brasileiras. Eu acho que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal merecem aplausos e, naturalmente, mais do que aplausos, digamos assim, construção de articulações no tecido social capaz de tornar essas decisões corretas em realidade não contestada pela brutalidade do atual poder político dominante no Brasil.
É isso, Léo, é isso. Falta organização. Essa aqui é a grande verdade. Agora, Léo, com essa nossa volta aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, a gente tem a possibilidade de contar com a participação dos nossos ouvintes aqui no nosso bate-papo. E para encerrar, eu quero te passar aqui uma pergunta do César, nosso ouvinte lá de Jacarepaguá. Ele te questiona da seguinte forma: Bolsonaro anda tão confiante de que a CPI da Covid não dará em nada e que ele sairá ileso disso tudo. Mas será que não existe a chance de ele ser condenado pelo Tribunal de Haia, Léo?
Olha, por exemplo, eu acho que a CPI já deu. A CPI já deu muitos resultados, independente dos resultados que são aguardados para frente. Vale o mesmo raciocínio que eu desenvolvi na pergunta anterior. Muita coisa que a CPI evitou, ela lançou luz sobre um esquema de corrupção que normalmente acontece, tipo dominguetes, esses dominguetes que naturalmente estão sempre ali em torno do poder político, a corrupção. Isso, a denúncia matou a possibilidade de grandes negócios com recursos públicos fossem feitos. Eu acho que a gente teve a oportunidade de ouvir na CPI grandes nomes da ciência brasileira que deram alento a quem organizou a resistência contra o negacionismo. A denúncia, inclusive, de algumas estruturas criminosas que sempre se organizam diante de um processo como esse, como essa coisa da Prevent Senior. Então, a CPI já deu muitos resultados. Se não der mais nenhum, já foi uma coisa importantíssima na política brasileira. Mas acredito que ontem mesmo eu vi que lá o Senado, chegando o Procurador-Geral da República, o problema fundamental é que o sistema dominante do bolsonarismo, ele tem trabalhado no sentido de criar obstáculos a que qualquer investigação contra ele prospere. Então, evidentemente, não precisa fechar o Supremo, como disse o Eduardo Bolsonaro, com um cabo e um soldado e um jipe, vai lá e fecha. Se você tem vários, que nem esse 10% do Bolsonaro lá, que está pedindo vistas para ler, impede processo, esse Nunes, esse ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro. E o vale para o Procurador-Geral. Então, em todos os lugares onde a investigação pode prosperar, ele tem conseguido construir diques de contenção, que são figuras que podem se desmoralizar totalmente na medida que a pressão social para que essa investigação se realize, as pessoas vão naturalmente tomar conhecimento. E vale o raciocínio do nosso ouvinte do programa, acho que, aliás, é uma característica importante do Faixa Livre, que talvez retomada agora com a presença, com a coisa mais presencial, que é essa participação por telefone dos ouvintes, que expressa um tipo de vínculo, até político, não partidário, mas de entendimento do conflito social. Eu acho que o que nosso perguntador aí,
o César,
ele tem toda a razão. Será levado ao Tribunal de Haia. Como isso prosperará, provavelmente também depende de pressões políticas vindas da sociedade brasileira. Como o próprio processo político eleitoral brasileiro, hoje vive sob influxo, digamos assim, de posições na Europa, posição dos sindicatos europeus, posição dos Estados Unidos, da bancada de esquerda no Parlamento Europeu. Então, na realidade, como tudo, aliás, os processos políticos dependem da mobilização social. E eu acho que o Tribunal de Haia é um ponto para o qual as denúncias da CPI já foram enviadas. E certamente isso não tem um desdobramento rápido e imediato, mas em algum momento será levado a julgamento.
Léo Lince, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, agora nesse formato ao vivo, de volta aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu quero te agradecer, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Eu que agradeço, desejo um abraço forte a vocês que fazem esse programa muito importante e aos ouvintes do Faixa Livre, que, na minha opinião, são figuras importantes do processo político brasileiro. Parabéns a todos.
Obrigado. Os ouvintes são a verdadeira razão do nosso programa existir aí há quase 27 anos, Léo. Muito obrigado para você e um bom dia. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lins. E antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu quero contemplar aqui a leitura de alguns recados. Aqui tem muitos em minhas mãos, ó. O Antônio Fernando Mendes, pelo YouTube, nos parabeniza aqui. Diz aqui, ó, parabéns pelo melhor programa do Brasil. Obrigado aí, Antônio, pelo teu recado e pelos elogios aí ao nosso Faça Livre, ó. O André do Morro da Formiga. Bom dia, André do Morro da Formiga na audiência. Que bom, André, que bom que você está nos acompanhando aí. Ele manda um outro recadinho aqui pra gente, ó. Mais gente preta nas universidades e no parlamento nada trouxe de mínimas transformações estruturais na realidade de abandono de favelas e periferias. Somente ganhos individuais e para poucos. Relato de quem mora numa favela há 50 anos. Tá aí a crítica e o recado muito importante aí, o André do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico. É importante esse recadinho aí que ele deu aí, ó. Agora, o Marcial Machado, pelo YouTube, lá da Ilha do Governador, ele diz: bom dia e vida longa ao Faixa Livre. A melhor definição sobre o revezamento no poder de concertação no Chile foi do presidente Maduro. Não muda nada sendo Bachelet ou Pineira. É verdade, ô Marcial. Não muda nada se não mudar aí os governantes, esses governantes aí ultraliberais que estão no comando aí dos países da nossa América Latina. Muito obrigado aí pelo recado, tá bom, Marcial? E o Carlos José, pelo YouTube, nos manda um bom dia. Um bom dia também para você, tá bom, Carlos? Agora sim, vamos aqui a um rápido intervalo, já já estaremos de volta.